Esse podcast é um oferecimento de LinkPay, mais que uma pagadoria, uma plataforma integrada a um banco digital.
Cada vez mais é a história da seleção natural. Construir barato, construir com performance, não é uma tarefa fácil. Certamente tem algum motivo para as maiores construtoras de econômico serem mineiras, né? Diz que mineira é bom de economizar prego, de desentortar prego, tem um negócio desse.
Começa agora o Vem Pra Mesa, o podcast número 1 do mercado imobiliário. A apresentação, Sérgio Langer.
Começa agora mais uma edição do Vem Pra Mesa. Eu sou Sérgio Langer e esse é o seu podcast do mercado imobiliário. Hoje eu tenho o prazer em receber Bruno Marques, sócio-diretor comercial na Drive Imóveis.
Incorporador. Você está satisfeito com suas vendas? Precisa equilibrar o share entre salão, online e parcerias? Está pensando em uma segunda força de vendas por conta dos lançamentos que virão? O VSO do seu estoque pode ser impactado? Então você precisa conhecer as soluções da Mais Metro Quadrado Gerenciamento Imobiliário do Simão e do Rodrigues. Eles estão à sua disposição para agendar um bate-papo e entender como podem acelerar os seus resultados. Acesse agora www.maisn2.com.br e saiba mais.
Bruno, seja muito bem-vindo ao Vem Pra Mesa.
Valeu, Sérgio. Obrigado. Eu já queria começar agradecendo a oportunidade de falar aqui. Responsabilidade, eu ouço o Vem Pra Mesa, ouço o podcast. É realmente o podcast número 1 do mercado imobiliário. Só fera passou por aqui, então espero que a conversa seja à altura aí de quem já passou aqui.
Com certeza. Antes, quero falar sobre os nossos patrocinadores. Quero falar da LinkPay. A LinkPay é mais que uma pagadoria. A LinkPay é uma plataforma integrada a um banco digital que oferece soluções para vários problemas na gestão de pagamentos com foco de atuação no mercado imobiliário. Não dá para fazer aquele cliente assinar um monte de cheque, né? Coisa do passado. Então a LinkPay veio para resolver esse problema do repasse, né? do pagamento de cada venda. É muito mais agilidade e segurança na transação. Acesse agora linkpay.com.br e tem acesso a todas as informações.
E se você me permite, Sérgio, um parênteses, além da quantidade de cheques que os clientes dão, a tranquilidade do corretor, claro, de ter uma gestão dos seus recebíveis e de não ficar ali na fila, na imobiliária, para retirar cheque. Com então, certeza. Isso aí vem para mudar a vida mesmo.
Com certeza. E LinkPay, uma empresa do Infinity Bank. É isso. E também falar sobre a Mais Metro Quadrado. Mais Metro Quadrado, você incorporador, você que não está satisfeito com as suas vendas, precisa equilibrar o share entre salão, online e parcerias. Está pensando numa segunda house? Você precisa conhecer a Mais Metro Quadrado dos meus amigos Simão e Rodrigues. A Mais Metro Quadrado Gerenciamento Imobiliário. Eles estão à disposição para agendar um café, um bate-papo online ou presencial e acelerar os seus resultados de vendas. Acesse agora maisn2.com.br. E também quero pedir para você que está assistindo no YouTube, dá o seu like aqui, assinar o nosso canal. Se você está no Spotify, se você está no Apple Podcast, assine também, siga o Vem Pra Mesa. Quanto mais gente seguindo o Vem Pra Mesa, mais alcance a gente tem para o mercado imobiliário, Bruno.
Muito bom. E mais a gente troca informação, né?
Com certeza.
Eu ouço bastante. Indo no trânsito para o escritório, já ouvi muito o podcast aí, sempre ajudando bastante.
Bruno, você está há muitos anos no mercado imobiliário.
Bom, comecei no mercado bastante cedo. Comecei no mercado, na verdade, na Ecosphere, uma empresa que ela tinha um fundo norte-americano por trás, né? Na verdade, meu primeiro flerte com o mercado foi um pouco antes disso. Eu fazia faculdade de engenharia civil e tinha lá uns caras na faculdade, estavam sempre de terno, gravata, eu já achava legal pra caramba e tal. E os caras sempre com carrão, a gente tava brincando com a lei agora aqui, né? Negócio dos carrões. E aí surgiu essa possibilidade de ser corretor, de conversar. Eles trabalhavam na Lopes na época. Mas aí foi a minha primeira vez que eu vi o preconceito que tem, né? Que você chega em casa e fala, pô, tava trabalhando, comecei a trabalhar com 15 anos, enfim, tava trabalhando, tava bem na empresa. E aí, não, vou ser corretor e tal. Não, você tá louco, vai largar tudo para ser corretor? Imagina, não tem salário fixo e tal, não sei o quê. E aí, na verdade, eu ia entrar na Camargo Corrêa, desenvolvimento imobiliário. Uma história interessante, porque eu fazia engenharia, queria trabalhar na construção. E a primeira vaga que apareceu, eu me candidatei, fui na entrevista, enfim. E aí, o pessoal da RH lá falou, cara, você está aqui para uma vaga de obra, mas não tem nada a ver. Seu negócio é na Camargo Corrêa, desenvolvimento imobiliário. Não me esqueça, teve visão. Falou, você tem que ir para desenvolvimento imobiliário. Eu saí da empresa que eu estava para ir para Camargo. Só que fui chamado para uma entrevista nessa ecosfera. E aí a história, de novo, né, Sérgio, da visão de você chegar no lugar. Quando eu entrei naquela recepção, eu me vi ali, aqui, esse lugar aqui, eu vou mudar minha vida. E a empresa estava bombando, cara. Era uma incorporadora, não sei se você lembra da marca. Ela tinha,
sim, marca muito forte.
Era uma marca muito forte. Estamos falando aí de 2006. Tá? 2006 é quando eu entrei na Eco. E a empresa estava triplicando, quadriplicando de tamanho. Para você ter uma ideia, eu cheguei a ganhar 2 promoções em 3 meses. O negócio estava bombando, a incorporação. Eu com 20 anos, bem novinho. E aí o meu sócio hoje, queria aproveitar e mandar um abraço aí pro Alexandre, pro Robert. E meu chefe na época era o Alexandre. E estava crescendo bastante, e ele foi montar uma house da Ecosfera. A Ecosfera vinha com muita força, e aí a ideia era abrir a IPO da empresa. Você vai lembrar lá 2006, o boom dos IPOs, sim, e tal. Sim. E aí a gente surgiu a ideia de montar a house, de fortalecer essa house, e ele me chamou para o desafio. E aí que eu me vi pela primeira vez confrontado com essa quebra de paradigma, porque é interessante, né? Na maioria dos mercados, comercial e vendas andam muito, muito próximos. No mercado imobiliário, a gente sabe que não é necessariamente assim. O comercial está muito mais da incorporadora, muito mais na gestão de produto, na gestão comercial, do que necessariamente nas vendas. E aí que eu, com 21 anos, fui para junto com ele, já com cargo de liderança na house. E imagina, Sérgio, um menino de 21 anos, um moleque, né, de 21 anos, que tinha cara de 15 e nunca tinha sido corretor. Então, sofri um pouco de preconceito no começo aí, mas sem negativismo a gente conseguiu inverter isso aí.
E a faculdade?
Terminou, a faculdade não? Não terminou. De segunda a segunda, não terminei a faculdade, não é um bom exemplo, mas não terminei a faculdade de engenharia e fui picado pelo bichinho do mercado aí veio para vendas, já era, né? Então, a gente teve bastante êxito aí. A House começou a ganhar muita força, muita musculatura. Para você ter uma ideia, na época a gente dividia, você vai lembrar também, plantão com a iPrice, depois sim, virou sim. Do Senna, depois uhum. Virou Brasil Brokers. E a gente começou com 25% de share. A empresa chamava Ehome. Né? Era uma empresa, o Ezinho de internet mesmo. Então, na época onde não existia Instagram, não existia YouTube, não existia Facebook, a ideia era vender no digital, ainda que fosse muito rudimentar o digital aí. E aí a gente começou a ir para o plantão e 25%, 50%, 75%, até pegar o share da iPrice, e a House realmente estava muito forte. Aí veio a bomba do subprime nos Estados Unidos. Aquela crise no mercado, né, 2008, americano.
2000, do Lehman Brothers.
Isso, Lehman Brothers. O Merrill Lynch, que era principal acionista da empresa, ia quebrar também. Eles foram praticamente estatizados pelo Bank of America. E aí surgiu a informação de que não ia mais vir grana para o Brasil e que a incorporadora ia aterrissar a operação. Entregar o que tinha para entregar, mas aterrissar a operação. Você sabe o que acontece com uma house, que a incorporadora começa a perder força, ou pior, né, aterrissar a operação. A house acaba. Então foi essa bomba que, na verdade, virou uma tremenda oportunidade, diria a maior oportunidade da minha vida, que foi quando o Alexandre e o Robert, então sócios da Ecosfera, resolveram tirar a empresa do grupo. A gente ficou com o estoque que tinha lá, uma meia laje alugada na Vila Olímpia. Teve que devolver o dinheiro que estava no caixa da empresa para começar literalmente do zero, mudamos de nome, aí que eu virei sócio deles. E aí, então, em março de 2009... com 22 anos de idade, eu faço aniversário em março, então comemorei meus 22 anos de idade como sócio diretor da Drive.
Então a Drive nasce em 2009.
Isso, nasce como Drive, como multimercado em 2009, ficamos com o estoque da Ecosfera para vender. Foi uma das dificuldades no começo, né? Porque daí você ganhar mercado, ganhar nome e mais do que isso, se desvincular da marca. Na época, algumas outras houses tentaram fazer o mesmo. Você se desvincular da marca, da incorporadora, no começo é muito difícil, né? Então, a gente teve que enfrentar todos os problemas que todo empresário já enfrenta, sobretudo num mercado tão volátil como o mercado imobiliário, né? Porque nosso mercado depende muito de confiança do consumidor, desses vai e vens políticos. Então, foram muitas dificuldades nesse começo aí.
E atualmente, pelo menos na minha cabeça, a Drive está muito ligada com projetos econômicos. Vocês têm muitos lançamentos aí.
Praticamente toda a nossa carteira. A gente vem aí, a gente pegou bem esse comecinho.
Vocês pegaram o início do Minha Casa Minha Vida.
Exatamente, o início do Minha Casa Minha Vida. Então a gente aproveitou, já que a gente estava começando, já que a gente precisava realmente ali escolher um nicho, a gente escolheu um nicho econômico.
Na época não tinham muitas imobiliárias especialistas, né?
Pouquíssimas. E para falar a verdade, hoje ainda tem muitas houses, ainda, né? Ainda, mas ainda é um mercado, porque é um mercado que ele começou nos extremos. extremos, né? Então a dificuldade de atender os incorporadores de cara foi grande, porque eu brinco, eu falo que Minha Casa Minha Vida raiz e Minha Casa Minha Vida Nutella, né? Porque o raiz, aquele Minha Casa Minha Vida, dois dormitórios, 40 metros, nas extremidades, né? Poá, Vargem Grande, Itaquá, enfim, nas extremidades de São Paulo. E aí depois, com a mudança do código do plano diretor, aí esses super compactos no centro, sem vaga, que daí pelo ticket final consegui enquadrar na Minha Casa Minha Vida, mas na verdade era um projeto bem localizado. Então hoje a nossa atuação ela é muito abrangente, a gente está interior também, mas São Paulo, já tivemos regiões mais fortes, mas hoje é norte, sul, leste, oeste, com muita força.
E como você falou muito bem, poucas imobiliárias olhavam e olham para esse segmento, por que será?
Olha, eu acredito que talvez de cara, embora a venda num ticket menor, ela em teoria pode parecer mais fácil, cada venda ela exige uma energia, ela exige uma atenção. Então você conseguir fazer um VGV, você conseguir performar, como eu falei muitas vezes, nos extremos da cidade, entendendo um cliente que tem uma sensibilidade a crédito muito importante, basicamente você está vendendo crédito, né? Tem um dificultador maior, e para você fazer um VGV muito forte, você precisa de um volume realmente monstruoso. Então, talvez isso tenha sido um dos motivos.
Afasta um pouquinho, talvez, algumas imobiliárias.
Talvez afaste um pouco. E porque também muitos dos incorporadores que entraram para o econômico entraram muito forte com as houses. E aí, Sérgio, entra um outro ponto que a gente estava conversando também. A gente via isso como uma dificuldade de mercado, porque todos os dias, em todas as imobiliárias, surgem outras muitas imobiliárias, né? O gerente que monta uma e tal, não sei o quê. Então, se você for cair naquela vala comum de simplesmente alocar equipe no plantão, cara, a gente entendeu que isso... A gente tinha que se posicionar diferente. Isso não era um diferencial competitivo, porque... guardadas as devidas proporções, se o produto estiver acertado, com o stand certo, com a agência correta, com a estratégia de mídia correta, com o preço correto,
vai vender.
A Drive ou qualquer um vai vender, né? Então, o diferencial, na nossa visão, ele está antes disso. Ele está em ter uma gestão 360 graus dessa gestão comercial, né? A gente tem um lema que a gente gosta de falar, que a gente gosta de estar presente do terreno ao fim do estoque. Nosso sócio, Robert, é um exímio conhecedor, vendedor de áreas, especialista em incorporação. Então, muitas das áreas são originadas dentro da própria Drive. A gente vende as áreas para os incorporadores. E da venda da área até a entrega do imóvel tem todo aquele caminho, desde crédito, estruturação de marketing comercial, indicação de agência, acompanhamento, enfim, toda uma... A gente tem um crédito muito forte lá, Drive Credit, então tem toda uma estruturação que aí sim eu vendo diferencial para o meu cliente. Você tinha brincado comigo, você falou, pô, mas como é que você monetiza isso? Eu não recebo um real de criação, de nada. Eu só recebo na venda. Eu brinco que eu não ganho um real para colocar meu logo na placa. Embora eu ache ele lindo, eu não ganho um real para colocar ele na placa. A gente ganha do cliente. Então, a gente precisa acertar esse produto. Aonde, de certa forma, eu monetizo isso, direto ou indiretamente? Na exclusividade de vendas. Nós ainda somos um dos únicos, últimos moicanos que lutam pela exclusividade de vendas nos produtos.
Nós já vamos falar de exclusividade de vendas. esse é um tema que daria outro podcast.
Outro podcast, só sobre ele.
Mas nós vamos falar de exclusividade.
Legal.
Agora, falando um pouco sobre isso que você falou, de a gente atende o incorporador, né, desde a compra do terreno, muitas vezes, até a entrega do produto. Ou seja, não é só o lançamento, né? Porque muito incorporador reclama que a imobiliária, que a lançadora, às vezes só olha o lançamento, vai lá, faz aquele início de vendas e depois acaba abandonando.
Sim.
Então, esse diferencial de dar mão para o incorporador e roer o osso junto com ele, até o estoque,
sim,
que é menos glamouroso que o lançamento, é um dos diferenciais que você entende na Drive.
Certamente, e eu acho que isso é uma coisa que vem desse nosso background de incorporação. Quer dizer, quando lá atrás, na época do boom das houses, a gente montou uma house, foi justamente para ter um atendimento diferente, para ter uma atenção diferente, porque no fundo, esse osso...
Vocês já sentaram do outro lado, né?
Sem dúvida. No fundo, esse osso, na verdade, muitas vezes, invariavelmente, é o lucro do incorporador.
Claro, claro.
Né? É o momento que ele precisa ali. A gente estava comentando agora com a Lena, que a gente estava falando com ele sobre a questão da hora do crédito, que é uma hora muito importante, a hora do repasse bancário. Quando se fala de Minha Casa Minha Vida, isso é determinante para a saúde do empreendimento, para a saúde do incorporador. Então, sem dúvida, esse é um diferencial. É acompanhar, literalmente dar a mão, e a gente se orgulha de ter parceiros que estão com a gente há muito tempo. De certa forma, Sérgio, isso faz com que a gente tenha parceiros de médio e pequeno porte. Por quê? Atendo grandes contas? Também atendemos. Casas, a Gil fez um podcast com você. Conks, enfim, Uni, Tenda. A gente, pra você ter uma ideia, em 2020, a Drive foi a segunda maior vendedora de Tenda em toda a região metropolitana de São Paulo. Então a gente fez bastante volume. Mas para ser sincero, para esses incorporadores, embora seja importante também a locação de equipe, né? Grito de guerra, deve ter vindo lá no meu Instagram, sim, tal, sim. Aquela energia do corretor, isso é importante também, muito. Mas para esses incorporadores eu sou isso. Para os médios, pequenos, médios incorporadores que fazem volume também, ele sim quer confiar na minha operação mais do que simplesmente colocar a equipe no plantão. E um acompanhamento desde o começo até literalmente o fim do estoque, montagem de tabela, acompanhamento de prefeitura, de, enfim. Então toda essa gestão ela faz sentido porque a gente consegue acertar o produto e aí sim, ganhar de onde? Da venda, que é de onde a gente ganha. É 100% no risco.
E eu vejo no mercado, infelizmente, muitas imobiliárias tradicionais que começaram há 40, 50, 60 anos, que não entenderam o avanço do comportamento consumidor, da tecnologia, da diversificação de serviços. Hoje você já falou aqui para mim alguns serviços diferentes fora a intermediação que vocês fazem.
Sim.
Que você pode falar de serviços que vocês oferecem para o incorporador, para o cliente final? Você já falou do crédito, falou também da compra da área.
Sim.
Hoje não depende só da intermediação. A imobiliária tem outros serviços que ela oferece.
Eu preciso ter. E na minha visão, um dos motivos pelos quais as grandes empresas lançadoras, né, vamos dizer assim, então, é só você ver o top imobiliário do ano passado. Né? Entre as 10 primeiras, você tem 4 empresas não houses. Né? E a Drive é a quarta, inclusive. Então, isso fica muito evidente porque o incorporador precisa desse atendimento diferente. A questão é que alguns deles, os maiores, eles investem na sua própria estruturação para isso. Eu entrego isso para o meu incorporador. Muitas vezes ele não precisa ter um departamento de marketing. Muitas vezes ele não precisa, ou pode ter, mas junto com quem tem background que já errou, que já acertou, para saber onde acertar em várias regiões diferentes. Crédito, como eu comentei com você, chega no limite às vezes, Sérgio, do sistema de gestão do incorporador ser o meu sistema. Quer dizer, eu forneço um acesso logado para o meu incorporador do sistema e ele acompanha o CRM dele lá. Treinamento, toda a questão de desenvolvimento. Então, isso é o diferencial para a empresa conseguir se destacar. E a gente, vendendo isso, a gente consegue essas exclusividades, consegue, enfim, esses plantões importantes, porque o incorporador vê valor nisso. Senão, como eu comentei, a cada dia, dentro da minha imobiliária, dentro de qualquer outra, a cada dia tem um monte de corretor bom aceitando trabalhar os mesmos plantões por muito menos. A verdade é essa. Então, a única maneira de monetizar isso e de valorizar isso é mostrando para o incorporador que ele não está simplesmente contratando alguém que vai colocar a equipe lá. Ele está realmente contratando toda uma estruturação comercial, uma inteligência de mercado, as análises que a gente faz, assim, realmente em todos os sentidos, para não deixar que tenha problema. E aí o incorporador geralmente vê isso, obviamente, no resultado de vendas, que no fundo é o que importa. No final do dia, o que importa é vender. Mas como você falou, vender em quantidade, mas vender em qualidade, e não adianta, né, bombar, vender só 80% no lançamento e aí depois abandonar. Ele fica com o lucro dele lá e aí ele vai ter que ir atrás do gerentinho, que foi o campeão, do coordenador, que foi o campeão, e aí resolver o problema dele sozinho.
E isso se reflete no tempo que os clientes, que os incorporadores estão com vocês? Vocês têm incorporadores que estão aí há longos anos com vocês?
Sem dúvida nenhuma. Isso é um relacionamento de longo prazo. Né? Então, isso é uma outra coisa que a gente se orgulha em dizer. A maioria dos parceiros estão com a gente há 6, 7 anos. Já fizemos muitos empreendimentos juntos. Então, certamente é por isso. Porque a gente sabe que um namoro dura pouco tempo. Se você faz um negócio desse, lança e vai embora...
E quando o incorporador te chama e pergunta, eu estou pensando em montar uma house.
Acontece. Olha, Sérgio, acho que tudo depende. Sim, muitas vezes acontece. O que eu posso dizer é o seguinte.
O que você fala para ele?
Até ele chegar nessa... Bom, primeiro que geralmente quando ele pensa nisso, ou é porque o volume dele tá muito maior, ou porque ele está, na minha visão, com a visão errada de querer também ter um lucro oriundo de uma atividade que não é a atividade principal dele, não é o core dele.
Não.
Então, na minha opinião, ele tinha que focar no core dele. Ou eu não estou fazendo o que eu tinha que fazer e ele está precisando encontrar uma alternativa, né, para resolver o problema dele. Então, primeiro tem que entender o problema do incorporador, acontece. Geralmente, até isso acontecer, né, a gente já lançou bastante coisa junto. Já aconteceu, quando é um negócio bem conversado, Sérgio, para ser sincero, já aconteceu da gente ajudar o cara, não é força de expressão, até ajudar mesmo a montar, ó, tem esse cara aqui, fala coisa, vamos combinar a regra do jogo, vamos fazer... tem muitas houses
a
que a gente...
A regra do jogo é importante.
Fundamental, tem muitas houses que a gente tem um relacionamento... Direito. Cara, a gente divide, por exemplo, muito plantão com a Conks. Cara, meu relacionamento com o Santoro, que dirige lá a Conks Vendas, é muito bom, mas por quê? Porque as coisas são claras.
Tem respeito.
Respeito entre a gente, a própria incorporadora serve ali pra, como mediadora. É que, invariavelmente, dividir plantão com outra empresa, seja multimercado ou mesmo com house, muitas vezes traz mais dor de cabeça para o próprio incorporador, que tem que ficar focado na vida dele. Como eu falei, é claro, um cara muito grande, ele tem staff para pilotar isso. Mas esse incorporador que eu estou falando, cara, que lança 3-4 produtos por ano...
Às vezes, 1, 2.
Ele precisa realmente focar... E são muitos, né? São muitos incorporadores que têm esse volume.
A grande maioria, né?
Sem dúvida. Então, ele tem que focar a energia dele no business dele, que é comprar terreno, acertar no preço, acertar na venda e construir, enfim. Então... Cada um foca no seu, do mesmo jeito que eu também não foco na incorporação, ajudo ele, tamo junto e vendo. É importante que ele foque no business dele, cada um. Parcerias boas é a parceria do ganha-ganha, né? Aquela história do ganha-ganha é bom para todo mundo.
Em toda a minha trajetória no mercado imobiliário, eu me recordo de um incorporador que eu vi abrir mão de house, que ele tinha uma house, e falando: não quero mais house, não quero dor de cabeça com vendas, eu quero focar na compra de área, quero focar na construção. Não quero ficar perdendo tempo com vendas e desmontou a house que ele tinha. Uma empresa pequena, não tinha volume para ter uma house. E hoje está super feliz com essa decisão.
Com o parceiro que ele escolheu.
Com parceiro.
Já aconteceu comigo algumas vezes. A última semana passada. Assim, que realmente o incorporador viu que trouxe um passivo para ele, está drenando energia importante, dor de cabeça. A gente sabe que isso não é para qualquer um. E decidiu focar no que interessa para o negócio dele e confiar na imobiliária.
Isso acontece bastante do incorporador, ao contrário do incorporador querer montar house, mas aí quando ele começa, não é só fazer conta, né? Como você falou, não é o core dele, não é o que ele sabe fazer. Não adianta trazer alguém, vou tirar um diretor do mercado, como a gente vê muito em segmento médio alto. O econômico é bem diferente. Olhando para o econômico, né, que é hoje o
carro-chefe.
Carro-chefe aí da Drive, qual que é o tamanho hoje da equipe de vocês, né, de corretores? Uhum. Você estava falando da questão de contratação.
Sim.
Qual que é o volume que vocês têm hoje de corretores?
Hoje a gente tem mais ou menos 34 plantões abertos. A gente tem uns 370 corretores trabalhando em roleta. Tem muito mais corretor cadastrado, né, mas trabalhando em roleta. Eu tenho debaixo de mim 2 diretores de vendas e 23 gerentes mais ou menos espalhados nessa região. O desafio, como eu te falei, é porque a nossa operação é uma operação bem espalhada. Porque, como eu brinquei do Minha Casa Minha Vida, Nutella no centro e os produtos espalhados também. Então, você tem que ali estar com a cabeça no extremo lá de Calcaia do Alto e, ao mesmo tempo, aqui no centro. Enfim, então é uma norte, sul, leste, oeste. É uma operação que ela tá bastante espalhada.
Então, São Paulo e Grande São Paulo. Fora também...
São Paulo, Grande São Paulo. A gente está... Ribeirão Preto. A gente tem projeto em Ribeirão, projeto em Atibaia. Estamos chegando agora com os 3 maiores lançamentos que a Atibaia já teve. Então, tem bastante volume no interior também.
E você também tá percebendo, assim como eu, assim como o mercado, a chegada de muitas construtoras de fora do estado para São Paulo e principalmente para o interior. Como é que você vê essa... Você tem clientes desse tipo já? Você trabalha com incorporadores de fora?
Os mineiros primeiros, né? Que vêm os mineiros fortes, vêm para Minha Casa Minha Vida. Sim. Na verdade, o que a gente vê é, no geral, tanto de fora de São Paulo, mas mesmo em São Paulo, o êxodo dos incorporadores para o mercado econômico, né? Como você falou que as imobiliárias não estavam olhando para o econômico, a real é que mesmo muitos dos incorporadores não estavam. A gente viu aí grandes incorporadores montando marca de econômico, agora, né? Recentemente. Então, sim, isso, sem dúvida, é uma constante. Agora, o que eu também vejo muito, Sérgio, é que cada vez mais é a história da seleção natural. Os incorporadores que porque assim, construir barato, construir com performance, não é uma tarefa fácil. Certamente tem algum motivo para as maiores construtoras de econômico serem mineiras, né? Diz que mineira é bom de economizar prego, de desentortar prego, tem um negócio desse.
Eu vi uma história que construir em Belo Horizonte é muito difícil. A questão da cidade, da topologia. Uhum. Então, Mineiro, quem vem constrói preparado. Em Belo Horizonte, constrói em qualquer lugar.
Pode ser, porque isso... então a gente vê sim alguns incorporadores que inclusive vieram para o econômico, já voltaram, porque a margem é pequena no momento em que nós estamos passando, inclusive agora, um momento de aumento de preço, de custo de construção aumentando, está cada vez realmente mais difícil ter margem. Então... Vai ser uma seleção natural. Realmente vai ficar quem consegue entregar mais por menos. É a história do over-deliver. Né? Você tem que entregar mais por menos. Esquece o Minha Casa Minha Vida sem lazer. Esquece, né, cada produto. Tudo bem, pode ter uma planta super compacta, mas bem localizada.
O produto não é mais popular.
Já faz tempo. Você vê aí fachada de Minha Casa Minha Vida que você não acredita. Piscina, enfim, lazer super completo. Lazer no rooftop, tá na moda agora, né? No rooftop. Pô, Minha Casa Minha Vida com borda infinita no rooftop. Lançamos alguns aí, então o cliente quer mais por sempre menos, né?
E a gente vê no econômico, na Minha Casa Minha Vida, agora programa Casa Verde e Amarela, desde construtoras que já atuavam até construtoras que vieram do médio alto, ou investidores, grupos que não atuavam em mercado imobiliário e acabam criando operações aí para atuar nesse segmento. Eles ouvem muito a força de vendas, o que tem que fazer, estratégia. Vocês têm esse diálogo?
Nos primeiros lançamentos, sem dúvida. Depois acaba, depois... né? Já aprendi a fazer. Porque tem muitas peculiaridades, sim. Não só com relação à caixa, mas também com relação à dinâmica de venda propriamente dita, do offline principalmente.
É outro negócio.
São produtos que o online é muito forte, né? Facebook, Instagram e tal, não sei o quê, mas aquela história do corretor hands-on mesmo, aquele cara que, cara, a manga da camisa, parece loucura ainda. Hoje em dia a gente fala isso, mas a história do ponto avançado no mercado, a história de bater, gastar a sola do sapato, a história da saída do metrô. Então, tem muitas ações específicas
que
só funcionam para esse segmento e não é fácil mesmo quando você monta a house e às vezes você pega um gerente de alguma imobiliária tal, não sei o quê. Se a empresa não tem uma dinâmica e uma gestão de acompanhamento sobre esse tipo de ação e a dinâmica da venda mesmo específica para Minha Casa Minha Vida, para o segmento econômico, o produto costuma sofrer. Então isso é uma coisa que a gente vê o tempo inteiro.
E você já pegou algum produto que você entendeu que tinha algum pênalti, que não ia vender e que você teve que abrir mão ou que você teve que vender a contragosto? Acontece muito isso?
Cara, já aconteceu mais, mas hoje a gente está posicionado de uma maneira que a gente, como eu te falei, a gente costuma chegar
antes
de...
Você não entra em barca furada. Ou você não entra em barca furada.
Sem dúvida, quando você está começando...
Você tem que pegar um pouco de tudo, né?
Você sabe aquela história, o paradoxo do sucesso, né? Porque muitas vezes, para você ter sucesso, você precisa da oportunidade.
Claro,
você
tem que correr osso.
Só que muitas vezes só tem a oportunidade quando você já está se destacando. É uma loucura. Então você conseguir romper essa arrebentação, vamos dizer assim, conseguir passar disso, muitas vezes você tem sim histórias de ter que pegar produto que você sabe, putz, é para fazer volume, mas vai ser difícil.
Vai ser difícil.
Agora, Sérgio, também a gente sabe que pode parecer clichê, talvez seja, mas todo produto vende. É mais fácil ou mais difícil. Cara, todo produto tem ali uma saída, uma estratégia para ele. Então, é aquela história. A lei do mínimo esforço, geralmente a imobiliária procura encontrar o mais fácil e o mais líquido. Mas os produtos vendem. Mas sim, eu já falei não para produto. Ou por causa do produto, ou às vezes por entender, Sérgio, que aí entra na história dos parceiros de longa data, entender que algum determinado produto ia me dar algum problema com o incorporador que já é um parceiro. Então, sei lá, uma região onde o produto já tem uma dificuldade e aí eu vou ter ali um conflito de interesses claro de um produto que está um ticket um pouco abaixo e entendeu? Então aí você pode pensar, pô, mas a equipe não vai vender de qualquer forma? Não importa, mas quem tem responsabilidade como incorporador sou eu. Então se eu entendo que aquilo pode afetar a energia do time e tirar foco de onde tem que estar, já aconteceu de eu com muita dó ter que entregar produto que eu sabia que ia vender bem, mas eu não ia ser leal com o parceiro que eu já tinha apertado a mão. E isso já aconteceu bastante.
E hoje, Bruno, tá mais difícil contratar corretor ou manter corretor?
Os dois sempre foram tarefas muito difíceis. Eu acho que contratar, sobretudo, porque o corretor ele está muito seduzido, né, por altas taxas, por muitas possibilidades.
E você sofre uma concorrência fortíssima das houses, né?
Pois sem dúvida.
Além disso.
Além disso, ainda tem isso. Porque geralmente, até pelaquela conta que eu falei, como não é o business do incorporador, ele geralmente tem taxas maiores e tal. Uma coisa que eu costumo fazer é o seguinte, Sérgio. entra na história de combinar antes a regra do jogo. Eu não entro para pagar menos do que a house, cara. Acho que isso é para o corretor, sobretudo. Meu gerente, meu coordenador, meu diretor, são caras do meu staff que... Ok, mas o corretor eu não entro para pagar menos do que a house. Mas sim, contratar e reter sempre são dificuldades. Agora aquela história, também ficar reclamando que o corretor não tem mais no mercado, não adianta, a gente tem que fazer alguma coisa. A gente estava conversando, né, agora há pouco sobre isso, sobre a história do treinamento. Hoje, não só Drive, muitas empresas têm, mas eu me orgulho do nosso departamento, aí, a nossa incubadora, né, de corretores. Estamos num momento que a verdade
que é incubadora?
Muita gente passou dificuldades aí na pandemia e tal, então tem muita gente entrando no mercado. Então, basicamente, incubadora é o seguinte: é não largar o cara lá no plantão, chegar, caiu o RG na porta da imobiliária. É claro que existe uma pressa para que ele comece, né, a trabalhar no plantão, mas é ter uma gestão não só de investimento nele, né, ajuda de custo.
É preparar ele antes dele ir para a rua, é isso.
Pagar o cresce do cara, enfim. Mas deixá-lo preparado nessa incubadora com o gerente dele, com o gestor literalmente dali do que ele está fazendo, para que ele não vá de qualquer jeito no plantão, porque senão vira aquela estratégia do moedor de carne, né, cara? Você bota 300, 400 caras lá, alguma coisa vai virar, mas quantos ficaram no caminho, né? E aí entra a história da retenção e a história de até, enfim, de ser desumano e tal. Então,
agora hoje, com a quantidade de lançamentos que a gente tem no mercado, é possível fazer essa incubadora? É possível ter essa preparação? O corretor tem que sair correndo pro plantão?
É fundamental fazer essa preparação. É claro que assim, o cara fica ansioso, quer ir pro plantão, aí às vezes faz uma vendinha, aí tem aquele cara que acabou de entrar, faz uma venda, já acha que é o corretorzão e aí já... Acontece. Mas eu tô muito orgulhoso do que a gente tem conseguido com eles lá, porque a equipe tem aumentado de maneira orgânica. É claro que ainda, né, tem os gerentes que buscam os corretores das regiões, que já são corretores, que já têm o conhecimento, mas preparar esses caras é fundamental para esse momento, porque é pouco corretor para muito produto. E vai continuar assim, né? Imagina que segundo semestre agora, cara, nós vamos ter uma enxurrada de produto na rua, porque você tem a flexibilização da pandemia, você tem muito incorporador que estava, né, com medo ali, está tirando o produto da gaveta, vai colocar muita coisa na rua. Eu devo lançar mais uns 30 produtos esse ano, então a gente tem
30, produtos.
30 projetos ainda para lançar.
De agosto a dezembro.
2020 foi nosso recorde histórico da nossa operação. A gente, como eu te falei, ficou em quarto lugar, tirando as houses, né, no top imobiliário. Foi um número muito expressivo.
Qual o volume de vendas em 2020?
A gente fez um bi e meio.
Um bi e meio?
Um bi e meio, é. Então a gente deve aumentar muito para esse ano.
Tem o número de unidades vendidas ou não?
Cara, são no ano, no total já são mais de 25 mil unidades vendidas, mas ano passado a gente deve ter passado aí certamente de 7 mil unidades.
7 mil unidades.
É muita coisa.
É muita coisa.
É muita coisa. A gente fez bastante volume. E esse ano, primeiro semestre já foi recorde. Segundo semestre deve ser muito bom também, então vem com bastante volume de lançamento e de venda. Fora que eu tenho sentido, Sérgio, no mercado, já voltar guardadas as devidas proporções, não como era lá em 2007, 2008, mas sentido voltar aquela ansiedade do cliente de começar a ver preço subindo e aquele senso de urgência voltando, né? Então, crédito ainda baixo, ainda farto e preço subindo. A gente está vendo isso acontecer, né, nas tabelas de venda. Então, isso é uma coisa que nos ajuda também no mercado, porque o cliente, né, com pressa e com medo de perder, no número de vendas vai aumentar bastante. Tem aumentado, né? Todas as incorporadoras estão andando muito bem.
E falando sobre plano de carreira dentro da imobiliária, a gente sabe que o corretor entra, ele já olha o supervisor, o coordenador, sim, o gerente. Vocês têm isso muito bem definido? Ele sabe para onde ele vai caminhar? Ele obrigatoriamente ele tem que seguir uma linha, ou se ele quiser seguir como um corretor, ele segue como corretor? Como é que vocês identificam talentos?
Isso é muito legal lá dentro, porque assim, a gente ainda gosta de ser uma empresa que, embora a gente já tenha um volume bacana, o cara conhece, fala com a gente direto, tá direto com os donos da empresa, sabe que pode crescer. Hoje, os meus dois diretores de vendas, ambos estão na empresa há mais de 7 anos. Um deles veio como corretor há 8 anos atrás, passou por todas as etapas dentro da estrutura. Acho que todos os meus gerentes começaram como coordenador, nenhum entrou direto como gerente, ou se entrou, dois ou três entrou direto como gerente. Então o cara ele vislumbra isso. É claro que nisso você separa um pouco aquele corretor que está realmente olhando só, né, a margem. Muitas vezes, para você ser um gestor de equipe, primeiro que você tem que necessariamente um bom corretor não é necessariamente um bom gestor, né? A gente vê muito isso acontecer. Um baita campeão de vendas, cara, na hora que pega uma equipe para tocar, ou mesmo uma coordenação, ele não mudou o mindset dele ali, e, cara, não consegue performar. Então a gente também tem que ver isso, né? E, independente do cara ser ou não campeão, necessariamente ele não vai subir para um cargo de gestão. Mas ele tem que querer, né, esse crescimento dentro da empresa e virar um diretor, enfim, crescer dentro da estrutura. Então isso acontece bastante lá.
Isso mexe muito com a cabeça de várias empresas, porque ou não preparam o corretor para esses cargos, e como você falou, o gerente é uma função totalmente diferente do corretor.
Muito. Coordenador também, mas gerente, sobretudo o cara tem que ser psicólogo, corretor também. A gente estava comentando agora sobre isso, né? Sobre, infelizmente, muitas vezes o gerente tem que ser o corretor, né, da venda, ter aquela, ainda aquele, aquela, sentar na mesa, né, fechar o negócio. Então tem que ter uma mudança ali na cabeça para ele assumir esse cargo de gestão, que a gente sabe que naturalmente a profissão, até pela, né, pelo exercício dela, o corretor precisa dessa atenção. E o gerente, ele tem seus problemas também, né? Então ele tem que absorver o problema dos outros, ele tem que absorver pressão de cima da diretoria, pressão da empresa, a própria pressão dele de venda, e ainda ser o psicólogo do corretor ali. Então tem que estar preparado para isso, emocionalmente.
Sim, não é fácil. E vamos falar de exclusividade, né? Você comentou que a Drive carrega essa bandeira no segmento de lançamentos.
Sim.
Que hoje não é fácil. Acredito não. Que não seja fácil, mas vocês foram construindo esse posicionamento. Hoje, se eu não me engano, tem pouquíssimas imobiliárias que trabalham com exclusividade. Fala um pouquinho de como que é esse trabalho de exclusividade, o que que vocês aceitam, o que que vocês não aceitam. Com a House, tudo bem?
Olha, muitos dos produtos esse incorporador nem tem house, mas sim.
Porque são pequenos
house,
e médios.
Pequenos e médios e tal. Nos grandes, sim. Em todos a gente divide com house, mas daí entra naquela linha que eu te falei, de combinar, pré-estabelecer a regra do jogo.
Mas com outra imobiliária, não?
A gente divide também, com algumas delas, mas o que eu estava dizendo é que essa gestão que a gente faz, geralmente por, inclusive, entrar no negócio muito antes do lançamento, que é outra coisa também, Sérgio. Uma coisa é você pegar um lançamento que o stand está pronto, está construindo, semana que vem começa o pirata. O nosso trabalho, eu vou te falar que hoje, essa semana, eu estou tendo reunião de produto que eu vou lançar em março do ano que vem. Então, uma construção de médio e longo prazo. Então, não é que eu simplesmente acho bonito ser exclusivo e aí eu bato o pé e falo, não, ou aceita isso, ou eu não, né? Não é o caso. Dividimos plantões também, mas o incorporador dá valor para essa gestão e para esse acompanhamento, justamente por esse trabalho
de longo prazo. Mas o que é essa exclusividade?
Exclusividade de plantão, né? De atendimento, e uma gestão e um pool de parcerias que a gente faz com parceiros locais, imobiliárias menores. Então, com isso eu garanto para ele que não só o meu staff, a minha estrutura, minha equipe vai conseguir dar vazão...
A gestão de parcerias fica embaixo de vocês.
Ao VGV, mas que também eu vou sim chamar, sobretudo quando se fala de interior, cara, se você não chamar todo mundo para festa, você tem problema. Então, precisa chamar as imobiliárias pequenas, locais. Onde ele ganha com isso? Ele tem um staff correndo atrás disso para ele, que daria uma dor de cabeça esse hold show nas imobiliárias e tal. E eu estou garantindo a confiabilidade da venda, porque depois, na hora de algum problema, ele sabe a quem procurar. Ele não vai ter que falar com o Joãozinho, com não sei o quê, enfim. Ele vai saber quem procurar para que garanta, né, aquela venda para ele. E com as grandes, sim. A gente divide com as houses aí, mas geralmente, como eu te falei, de uma maneira bem respeitosa e combinando, enfim. A questão online, não recebo, mas então tem uma verba própria. A gente tem um departamento de marketing bem performático, que assim, com verba, administra a verba, né, que o incorporador também coloca com a gente. Então, a gente também sabe jogar esse jogo aí.
E esse posicionamento permite cobrar taxas, comissões diferenciadas, ou você tem que trabalhar pela taxa do mercado? Como é que você trabalha incorporador a incorporador?
Depende um pouco, geralmente, de cada mercado, mas a gente tem uma taxa básica, e eu vou te falar assim, sinceramente, não é nada além do que a média de mercado, mas sim, sempre tem, como eu estava comentando agora há pouco, sempre tem alguém disposto a trabalhar por menos. O nosso histórico mostra que geralmente quando... isso acaba ficando custando mais caro para o incorporador, né? Porque você acaba atrapalhando o serviço prestado. É uma conta de trás para frente, então é natural que eu vou pagar menos para o corretor se a taxa global for menor. E aí você vai apertando todo mundo na cadeia e, no fundo, te descobre que você vai ter que ou investir mais em marketing, ou você vai ter que colocar alguma premiação, ou enfim.
Mas prejudica o produto.
Acaba prejudicando o produto. Então, isso é uma coisa que a gente tem também sendo bastante taxativo para ter uma taxa bacana para o corretor.
Agora eu quero dar uma dica para você que precisa ler e se informar sobre o mercado imobiliário. Você conhece o Imob Report? Então acesse agora e assine gratuitamente www.imobreport.com.br. Report com T mudo no final. www.imobreport.com.br. Agora a gente vai falar da cidade de São Paulo. Cidade de São Paulo, para quem não conhece, para quem está de fora, tem algumas regiões, né, bem diferentes, né, Zona Sul, Zona Leste, Sim. Zona Norte. Vocês atuam em todas, praticamente todas as regiões. O que você pode falar dessa, de conhecer a região, de conhecer, de trazer corretores da região, de conhecer os locais onde as pessoas frequentam? E muitas vezes a estratégia que você adota, talvez na Zona Sul, você não pode copiar na Zona Norte, porque lá é uma característica diferente.
Sem dúvida. É porque o comportamento de sucesso em qualquer mercado, mas no mercado imobiliário sobretudo, é entender o comportamento de compra do seu consumidor. E, por incrível que pareça, São Paulo é uma cidade muito grande.
Né? É um país.
É um país. É.
Então, às vezes um bairro diferente do outro. Né?
Exatamente. Bairros limítrofes. Muitas vezes o que dá certo num bairro não dá certo no outro. Uma determinada ação... E outra coisa, você tem às vezes limitações de leis diferentes para determinados lugares. Então, entender essas nuances, tanto do comportamento de compra do cliente local, quanto do que pode ser feito e não pode, é fundamental. O que a gente costuma fazer? Primeiro, uma equipe de gerentes bem espalhada aí, né? Então, sempre tem o que se destaca mais numa região, sempre tem o que se destaca mais no outro. O fato de muitas vezes a gente ter as exclusividades e de ter esses plantões líquidos, a gente vai aumentando essas equipes também. E aí esse conhecimento local do cara ajuda muito a fazer o que tem que ser feito, né? Enfim, com o incorporador. Mas sem dúvida, esse conhecimento ele muda muito de bairro para bairro. Interior, então, nossa, muda completamente.
Outra coisa. Agora, você tem uma região preferida de São Paulo? Você fala, essa região que você vai lançar, eu conheço tudo.
Olha,
você pessoalmente?
A gente por muito, eu gosto muito da Zona Sul. É uma região que eu gosto, mas assim, a gente por muito tempo, a gente foi muito forte. E ainda somos na zona oeste. Assim. Então, esse extremo da. Tudo que vai ali do Butantã até Vargem Grande Paulista, na Raposo, a gente tem uma penetração muito grande, uma quantidade boa de plantões. Nos últimos 12 meses, cara, a gente está com muito sucesso na Zona Norte, Jardim São Paulo, Santana, Freguesia do Ódio, está com bastante coisa lá. Então, a operação Zona Leste é um território que a gente teve um sucesso com a Uni agora, mas Zona Leste é um território que a gente tem alguns lançamentos agora para o segundo semestre, estamos montando, aumentando essa equipe da Zona Leste aí agora. Mas
e aí quando você vai Zona saindo Sul de São Paulo, mesmo cidades próximas, é uma dinâmica diferente.
Cada cidade, cada município, é uma dinâmica diferente. A gente brinca que se dá para ir de carro em menos de 3 horas, a gente aceita, a gente aceita pegar. Mas é isso, e muda o perfil do produto, né, também.
Muda o perfil do produto e do consumidor e do hábito de consumo.
Sim.
Né?
Você tem, por exemplo, praças no interior que, cara, rádio, sei lá, só para dar um exemplo qualquer, rádio faz um baita sucesso e é barato. São Paulo, as mídias são mais caras. Promoção de rua é uma fortuna. Você tem uma série de limitações.
Outdoor.
Você tem ações que você vai fazer que não dão resultado. Então, entender essas nuances ajudam a economizar dinheiro e no sucesso do produto, consequentemente.
Eu tava nas férias agora no interior de São Paulo e eu fiquei sabendo de um produto através de carro de som. Em São Paulo, dependendo do bairro, não é tão comum você passar carro de som divulgando o empreendimento imobiliário.
Sim, mas olha que interessante. Mas tem alguns dos bairros
forte.
Carro de som dá um baita no resultado. Porta a porta, ainda por incrível que pareça, dá um baita no resultado. Ah, é esse mercado, não é aquele mercado. Pô, esse cara aqui, o comportamento de consumo desse cliente, especificamente desse bairro, não adianta no mercado grande, porque o mercado grande vê o cara de outro bairro que não é comprador para cá. Então é um mercadinho pequenininho. Então, entender isso e essa migração. Né? Pô, o cara dessa região aqui vai mais para essa. É aspiracional, não é aspiracional. Pô, o cara, isso é fundamental para conseguir encurtar esse caminho.
E a questão de estar em lugares diferentes, né? O cliente muitas vezes ele trabalha numa região, ele vai morar em outra. Hoje a gente vê em produtos da linha econômica, do segmento popular, muitas vezes está sendo utilizado um local de vendas diferente do onde vai ser construído, onde vai ser erguido o produto.
Sim.
O que você pensa sobre isso? Isso ajuda?
A gente tem bastante disso.
Atrapalha, ajuda?
É o que eu chamo de bom de morar, ruim de vender, né? Porque às vezes é até uma rua bacana ou é residencial.
Tem
mas
fluxo,
mas
né?
Não tem passagem, não tem fluxo, e aí você tem que fazer o stand fora. Ou realmente, sei lá, vou te dar um exemplo agora. Nós vamos lançar um produto que não é força de expressão, é na Paraisópolis. Não é perto da Paraisópolis. O produto é dentro da Paraisópolis. Mas é interessante, porque o produto fica a passos da Giovani. Então o cara pode falar que está no Morumbi, ele pode falar que ele está a poucos metros do estádio, que ele tem um metrô, que ele é um produto de dois dormitórios, bem barato, sem vaga. Então ele pode falar que ele está no Morumbi, mas ele é dentro da Paraisópolis. Pô, Bruno, então isso é um problema? Cara, não, porque o meu cliente é um HIS1 e HIS2. O meu cliente é o morador da Paraisópolis.
É um upgrade.
Aquilo não é um problema para ele. É, o pai, a mãe dele continua morando lá. E isso não é uma vergonha em absoluto. Então, na verdade, é um upgrade, como você falou. Ele está melhorando a vida. E está ali próximo da família. E aquilo é uma cidade, né? Então, esse entendimento ele é fundamental.
E falando um pouco sobre o ponto de venda, né? Sobre a experiência do cliente. Os estandes estão cada vez melhores, né? Não só para o cliente quanto para o corretor. O corretor se sente muito bem, ele é muito bem tratado em muitos dos estandes, né? A estrutura para trabalhar, para ofertar para o cliente dele. E para o cliente também, né? Muitas vezes com decorados, com maquete. Você vem acompanhando essa evolução do ponto de venda para o cliente final? Vem sendo melhorado as entregas, isso?
Muito, principalmente no econômico. Eu lembro da época que eu brinquei do rooftop com piscina de borda infinita na Minha Casa Minha Vida, que não existia. Cara, por muito tempo, falar de decorado, às vezes mais de um, falar de imagens realmente incríveis, falar de para Minha Casa Minha Vida não fazia sentido. O que é um absurdo, né, Sérgio? Porque independente do bolso, independente do cliente, todo mundo gosta de coisa
claro,
boa, né? A concessionária de carro não coloca o carro pé de boi lá, o mais simples, na vitrine. Independente de se o cara entrar lá e ele vai acabar ficando com o mais simples, a concessionária coloca o mais top que tem. Então, não é por isso que você vai fazer um decorado e colocar... Eu vou te falar, claro que eu não vou falar nomes, mas eu já ouvi isso e não foi uma vez. De falar, não vamos colocar decoradora, porque, cara, o cliente aqui, ele tem que... O decorado tem que ser mais ou menos próximo da realidade do bolso do cara. Eu discordo muito disso. Eu acho que todo mundo gosta de coisa boa,
mas
todo mundo
merece
sonhar. Mas
não pode assustar, o cliente aí, não posso comprar isso.
Cara, não, se for algo muito rebuscado, talvez tenha esse efeito.
Tem que achar
o bom
senso.
Tem que achar um meio do caminho termo. Aí, né? Você vai colocar um revestimento de R$2.000 o metro lá, certamente.
Ele não vai comprar.
Talvez ele não vá comprar aquilo. Mas ainda assim, a experiência dele de compra. Cara, o cara está entrando numa dívida de 30 anos. O cara está passando por um processo de aprovação de crédito, realmente é um sonho realizado ali. Então, a estrutura para esse sonho ela tem que ser a melhor possível, decorado, imagens, a gente acompanha a evolução disso. Maquetes têm sido muito mais realmente utilizadas em produtos master plan, com uma implantação mais complexa, onde realmente para o cara entender aquele complexo de lazer, ele precisa de uma maquete. Eu tenho um empreendimento em Caieiras de 800 unidades, que, cara, se não tivesse uma maquete ali, realmente ficaria difícil o entendimento. Mas decorado, o stand, a estrutura e, como você falou, a estrutura de trabalho para o corretor. Porque a verdade é que eu tenho a minha sede ali na Vila Nova Conceição, mas a verdade é que...
Bairro Nobre de São Paulo.
Isso ainda é um pouco... A gente está um pouco no mercado lá de 2008.
O
metro quadrado mais caro de São Paulo.
Mais caro de São Paulo, se não for o mais caro.
Era uma época em que todos os incorporadores estavam por ali e para você ter uma imobiliária... Era importante que fosse porta para rua, né? A gente começou numa meia laje na Vila Olímpia, mas depois era importante ter a porta para rua e estar próximo dos incorporadores. Isso necessariamente não é mais algo determinante para o sucesso do
negócio. Mas os corretores estão nos estandes.
Exatamente, só que os corretores... Tem o meu online lá também? Tenho. Incubador, online e tal, mas assim, o cliente ele exige um corretor especialista. E o corretor especialista está em loco, porque ele conhece, ele sente, ele vê o que está acontecendo no bairro. Ele usa o transporte público do bairro, ele conhece aquele bairro. Ou mora, ou está vivendo, nem que seja ali só durante aquele lançamento, vivendo a vida daquele bairro e consequentemente, entendendo o comportamento de compra do público local. E para isso, ele evidentemente tem que ter estrutura no plantão. Ter lá uma multifuncional e um computador lá para 20 corretores no plantão, como é que você faz? Então, o plantão passou a ser também um online, passou a ser um escritório realmente para o corretor, né? Utilizar para trabalhar. Então, em todos os plantões, a gente estava com o Ali agora um pouco aqui brincando, pô, os plantões da Cury, cara, shows, da Conks, casas, todos os incorporadores estão dando show nessa tanto para o corretor quanto para cliente.
E na sua opinião, Bruno, o que é mais importante dentro do mercado econômico, para o cliente, para o corretor entender da localização do produto em si ou de crédito?
Cara, é claro que o cliente fica apaixonado pela fachada, pelo lazer, pelo tal do rooftop com a piscina na cobertura, mas a venda do econômico ela é invariavelmente uma venda de crédito imobiliário. Né?
Se não aprovar o crédito, não tem negócio.
Se não aprovar, ele pode ficar apaixonado, se não aprovar o crédito, não tem negócio. É claro que nós não estamos só vendendo um boleto de financiamento para o cara. Né? Então aí sim entram as nuances do imóvel, mas entender aonde encontrar esse cliente, entender... Aí indo um pouco para os Minha Casa Minha Vida Nutella, aqui centralizados, entender a questão das limitações de renda dos clientes. Isso é fundamental, na minha opinião, até mais do que o restante. Porque o restante subentende-se que já foi acertado. Se acertou o produto, acertou o preço. É claro que se o cliente tiver crédito, mas o produto tiver, não tiver acertado a nível de preço, de stand, também a venda não acontece. Mas o crédito, sem dúvida nenhuma, ele é fundamental.
Eu concordo, eu já conversei com muito corretor que disse que pegou cliente que tentou comprar em outros lugares e não conseguiu aprovar muito por conta de uma simulação mal feita, ou que esqueceu de compor renda com alguém, ou esqueceu de colocar alguma coisa na conta.
Sim.
E como você falou, se não passar no crédito, não tem produto, não tem localização.
E até porque, né, Sérgio, aí talvez eu esteja dando um tiro no meu pé, mas assim, a verdade é a seguinte, o corretor... embora ele tenha uma responsabilidade comigo, com o gerente dele, com o incorporador, né, porque aquela verba está sendo direcionada para ele e a estrutura foi feita para ele, o corretor é performático. No momento em que ele atende aquela família, ele passa a ter também uma responsabilidade em resolver e atender a demanda daquela família. Né? Então, eu digo do tiro no pé porque assim, talvez aquele produto realmente não atenda aquela família. Né? Então, o corretor que entende o crédito, entende a capacidade do cliente, ainda que aquele produto talvez não atenda, esse corretor ele tem uma grande chance de vender, ainda que não seja pela Drive. Mas ele vai atender e realizar o sonho da família. Acontece, a gente gosta. Não, mas enfim, no fundo ele tem uma obrigação também com o que ele está atendendo lá de fazer algo que, embora pareça um pouco piegas e tal, cara, é um tremendo desafio, né? Participar da realização do sonho de uma família. Eu lembro que eu estava ouvindo o podcast que você fez em homenagem aí do Anderson Trinca, que você recolocou o podcast. Sim, dele, né? Que ele conta de uma família que tinha um filho, acho que era de uma região do ABC, que tinha um filho excepcional, que ia perder o tratamento se não continuasse com o CEP, enfim, naquela determinada região, e aí ele conseguiu atender aquilo e tal. Então isso faz parte da vida do corretor e é uma responsabilidade muito bonita da profissão.
E falando sobre tecnologia, a gente vê a tecnologia cada vez mais empoderando o corretor, ajudando na transformação digital do mercado. Como é que você vê o uso da tecnologia no mercado imobiliário? O que vocês na Drive fazem de questão de sistema, de operação? O que a tecnologia hoje ajuda vocês a crescer, a vender mais?
Sim. Bom, primeiro que com o nosso CRM, a gente conseguiu que os corretores eles se transformassem em replicadores dos produtos. Eles são replicadores muito fortes, porque eles têm na sua rede de relacionamentos, no Instagram, no Facebook, onde seja, eles têm muitos outros corretores. Invariavelmente, o corretor costuma trabalhar na própria região, né, onde ele mora. Então, sim, os próprios parentes, amigos, conhecidos, pessoas do círculo de amizade, ele acaba sendo um propagador e a gente tem então, através do CRM, uma série de treinamentos mostrado como o corretor projetar esses projetos para sua rede de relacionamentos e tal. Cara, a gente vem de um momento de pandemia onde a gente fez uma série de meetings, muitos, não foram poucos meetings, sem se encontrar, né? Pessoalmente. De cara, já olha o uso da tecnologia. Sinceramente, se você perguntar a minha opinião, eu sou um cara da plateia, eu gosto de barulho, gosto de temperatura, de pressão, do grito de guerra, do negócio. Então, assim, eu sinceramente sofri um pouco para me acostumar nesse período de pandemia com as inúmeras live meetings e etc. Porque a saudade de um cinema cheio, de um hotel lotado e tal, não sei o que, é muito grande. Mas ainda assim, a tecnologia ajudou muito, porque a gente conseguiu manter o corretor informado. Né? E o corretor, que o WhatsApp, esses grupos de WhatsApp, cara, é uma loucura. O corretor, os corretores eles têm nos seus celulares, né? Independente de organizar ou não essa informação, eles têm, na verdade, um espaço para pesquisa de qualquer projeto do mercado imobiliário, porque são tantos grupos, tantas tabelas, tantas, né, às vezes até exagera um pouco, né, e aí ele acaba se perdendo e não consegue organizar o raciocínio. Mas sem dúvida, a tecnologia ajuda muito nesse sentido.
E como é que foi a pandemia, o início da pandemia 2020, quando os stands fechados, o contrato digital pipocou em todo lugar? Uhum. O que vocês tiveram que fazer para virar essa chave aí?
Cara, eu vou te falar assim, a gente vinha de um final de 2009 muito bom, 2019 muito bom, 2020, janeiro, fevereiro bombando, março.
Ótimo, março,
cara,
um mês
abriu
incrível.
Aquele bom, né? Porque
meio
a gente
mês.
Não usava contrato digital ainda.
Não usava.
Pouquíssimos, olha, eu acho que um ou dois produtos usavam contrato digital, a gente teve que se adaptar em tempo recorde.
Então, para vocês foi uma quebra de paradigma aí.
Total, porque do cliente e da nossa estrutura, do incorporador.
Estrutura.
Porque assim, o cliente também, muitas vezes cliente do econômico, de qualquer cliente, mas ele é muito visual. Então, conseguir fazer ali um atendimento mais remoto, né, naquele começo da pandemia, que a gente estava, né, todo mundo tateando, tentando entender o que né, como que ia ser, ninguém sabia. Depois começou a flexibilizar e o segundo semestre foi incrível, mas realmente foi se adaptar com o contrato digital. Mas aquela história das dificuldades, como ela é clichê, mas como elas fazem a gente pensar fora da caixinha, ela te pressiona contra a parede para você ser criativo, né? Cara, lembrar daquele monte de bolo de contratos e papel para tudo que é lado. Você estava comentando da pagadoria, cara, cheque, né? Aquela,
sim,
imagina
sim.
O cliente tá aqui, um monte de folha de cheque. Então, hoje o corretor ele tem um acesso logado, ele consegue ali ter um controle, né, do que ele tem a receber. Diminui funcionário meu também, porque não preciso de gente ali para ficar de pagadoria do corretor. Então, essas coisas a gente teve que se adaptar nesse sentido. Mas foi melhor.
Sim, foi. Tirando a pandemia que ainda estamos.
Hoje eu não tenho nenhum produto que não tem contrato digital. Independente de pandemia, independente de qualquer coisa, se Deus quiser, com essa flexibilização e as coisas melhorando cada vez mais, realmente eu acho que tem várias coisas que vieram para ficar. A própria live meeting, embora eu sinta muita saudade dos meetings presenciais, eu acredito que ajuda muito, veio para ficar também em vários aspectos. Então, a gente tem muita coisa que não volta mais.
E qual que é a tua opinião, Bruno, sobre o ponto de venda? Eu percebo no mercado imobiliário, sobretudo no econômico, algumas incorporadoras reduzindo o número de lojas, de pontos de atendimento e investindo mais no digital. E outras abrindo mais pontos para sempre estar perto do consumidor. Independente de ter o stand, uhum, ter lojas, ter shopping.
Shopping.
Qual que é a sua visão sobre isso?
Bom, primeiro que assim, independente de estar numa grande passagem ou não, a realidade é que a visitação espontânea, aquele cliente, né, do cavalete, o cliente perdido... Isso aí está cada vez menor, até por uma mudança de comportamento das pessoas, né? As pessoas estão muito mais objetivas, entra na história da tecnologia de novo. Quer dizer, raramente um cliente sai para pesquisar um imóvel sem olhar no Google, sem...
Você
já está... Muitas vezes o cliente chega no plantão quase tão preparado quanto o corretor. Se o corretor vacilou, até mais preparado
até mais
que o corretor, porque ele teve acesso a... Ficou estudando ali e o corretor às vezes estudou outros produtos. Então, o stand de vendas, ele, na minha opinião, cada vez mais é, como você falou, um espaço para que realmente tenha uma experiência, uma experiência de compra, né, e de atendimento para o cliente diferenciado, né? Já que nós vendemos na planta e já que a gente vende um negócio que não existe ainda. Né? Então você precisa ter uma experiência de compra bacana para o cara. Mas sem dúvida nenhuma, a origem desse atendimento, a origem desse cliente, cada vez mais internet, os pontos avançados, buscar o cliente, ele sempre vai passar pela internet, seja a origem, ou durante, ou no fim, ele sempre vai passar pela internet. Então, os stands, eles realmente são... Ah, por que que tem que ser bem localizado? Porque, já que eu estou marcando com esse cliente, por WhatsApp, por e-mail, pelo que seja, se for um ponto mais fácil de explicar para o cliente como chegar, isso vai ajudar na visitação. E ele estando lá, se a experiência dele de consumo for o melhor possível, a chance de aumentar a venda é maior. Mas realmente assim, aqueles stands com grande visitação espontânea, estão cada vez mais escassos, cada vez mais raros, não só pela exposição para a rua, independente se tiver passagem ou não. mas também por causa dessa mudança de comportamento do cliente. O cara não fica, sabe, aqueles os passeadores de decorado de final de semana, fica passeando e vendo. Isso é que está cada vez mais raro. O cliente já está mais objetivo.
E isso vale para todas as regiões de São Paulo?
Eu sinto em algumas regiões um pouco mais. Zona Sul, né, principalmente, o pessoal já muito preparado, muito bairrista. Zona Norte, cara, esse produto de Santana que a gente lançou, é realmente impressionante. O cara conhece a concorrência, né, na palma da mão, não sai. Tem bairro que você fala, pô, mas eu acho isso aqui mais legal do que o outro. Tá? O cara não migra de um bairro para o outro, quer morar perto, quer morar ali com a família. Então, eu acho que também muda de região para região.
Agora, fora de São Paulo é outra dinâmica também, como a gente falou. Né?
Outra dinâmica. Ribeirão Preto, por exemplo, se você fizer um stand... Ribeirão Preto é o seguinte, Ribeirão Preto, as próprias incorporadoras, elas costumam trabalhar com stands, na verdade, lojas para rua, onde o cliente entra na imobiliária, na incorporadora. Ainda tem aquela história da imobiliária. Cara, se eu te falar, eu não tenho nenhum atendimento na minha imobiliária. De cliente final. O cliente pode vir agendado, terminar um agendamento e tal. E eu tô na Juscelino, né? De cara para Juscelino. Ninguém para lá, oi, tudo bem, vim comprar um imóvel. Tal. Primeiro que eu não sou de terceiro. E segundo, em Ribeirão, por exemplo, cara, as grandes incorporadoras, elas têm showroom, elas têm as mega stores delas, onde você não tem só um produto. E a própria incorporadora, o escritório, muitas vezes é lá e o cara entra lá e o cliente ainda vai comprar. Então cada região é de um jeito também.
E vocês atuam no estado de São Paulo?
Sim.
Já pensaram em sair do estado de São Paulo?
Já tivemos algumas incursões, Joinville, Rio de Janeiro.
Já atuaram, não?
Rio de Janeiro, na época da Ecosfera, a gente montou a House lá também. Um mercado, enfim, bem diferente, mas a gente tinha lá no Downtown, lá no Rio de Janeiro, um escritório lá, então a gente já teve uma operação lá. Como Drive não. Como Drive já fomos para o Sul, por exemplo, para Joinville, mas era para atender especificamente um incorporador. Volta na história da parceria com o incorporador.
Incorporador daqui.
Esse de Ribeirão Preto, sinceramente, assim, a gente já conhecia Ribeirão também pela Eco, já tinha lançado alguns produtos lá, mas está um pouco fora da história que eu te falei de ir de carro em uma ou duas horas e não...
É um pouco mais.
Ribeirão é um pouco mais. Mas é aquela história de atender uma demanda do incorporador. Cara, estou com um problema lá, né, estou na mão de um local, enfim, quero ajuda para fazer o de parcerias e para botar o negócio para andar. Quero que você tropicalize o que você faz aqui em São Paulo para mim, que você tropicalize lá. Aí eu vou com uma estratégia, em Atibaia eu estou fazendo isso também, que é um misto, é um híbrido de três coisas. Os parceiros pequenos locais, os corretores locais que vão estar na minha bandeira mesmo, normal, e a história da casa do corretor, dos caras, a equipe, aquela equipe faca na caveira, que vai para o lançamento, que vai para o arrastão, que vai... E invariavelmente a equipe de fora de São Paulo é a equipe que vai ali mais mordendo, até porque deixa a família aqui, então vai lá, tem que trabalhar, não tem outro caminho. E muitas das cidades do interior, às vezes, cara, domingo, 4 horas da tarde, se deixar o plantão tá fechado. Um cara de São Paulo está acostumado aqui com a correria, o cara não deixa um negócio desse acontecer. Então são esses híbridos aí que a gente usa também.
E fora de São Paulo, a gente vê muito, muito crescente a figura do corretor autônomo e de pequenas imobiliárias. Alguns se juntam, fazem uma imobiliária pequena. Sim. Em São Paulo, a gente ainda não vê tanto esse caso. A gente ainda tem grandes imobiliárias com forças de vendas expressivas. Uhum. Como é que você faz essa leitura do futuro das imobiliárias? São Paulo é outro jogo?
São Paulo é outro jogo, de cara. Até pela presença dos incorporadores aqui. Eu acho, posso estar sendo romântico aqui e esperançoso, Sérgio, mas eu acho que o incorporador vai sempre dar muito valor, seja no primeiro momento ou seja depois dele já também pegar a mão de um projeto, ele vai dar sempre valor para esse background, para esse conhecimento que a imobiliária tem.
Que não é só na venda.
Exatamente. Então tem conhecimento que só uma grande imobiliária, grande, média, enfim, só quem já fez outras vezes aquilo, ou naquele bairro, ou em outro bairro, ou enfim, só quem já fez isso consegue já passar esse caminho das pedras. Então a minha expectativa e a minha esperança, é claro que as houses vão sempre ter muita força, vão crescer cada vez mais. Tem o incorporador que primeiro, segundo, terceiro, quarto toca imobiliário, no quinto já monta house e tal. Acontece, é normal. Mas enquanto tiver entrando gente no mercado e esse background mesmo da imobiliária, esse conhecimento, né, de como fazer, vai ser fundamental e vai ser marketizado e monetizado pela imobiliária, pelas grandes, médias, pequenas. Então eu acredito nisso. E acredito que a imobiliária que conseguir, da melhor maneira possível, dadas as nuances de cada região. Atender o incorporador na região que ele for, óbvio que, né, São Paulo, tal, não sei o quê.
Dentro do raio de atuação.
Dentro de um raio de atuação, atender o incorporador também tem vai ter certamente mais sucesso, porque o incorporador não quer fazer gestão de 3, 4, 5 empresas diferentes. Ah, nesse produto aqui é essa, nessa região é essa que me atende, naquela é essa, tal, não sei o quê, porque no fundo é o mesmo tempo, claro, que ele vai usar, vai ter que dividir ali. Então, isso também acho que é uma outra vantagem competitiva. É conseguir. Essa é a tentativa sempre, né? Conseguir dar um nível de atendimento, de atenção para o incorporador. Que ele sinta que eu sou quase a house dele e que eu estou presente na operação dele, né? Mesmo com a minha operação crescendo, que ele consiga sentir essa presença nossa na operação, mas trazendo a parte boa do volume de vendas de outras regiões com essa coisa de oxigenar a equipe, de quantidade de gente, da carteira de produtos. Então, conseguir mesclar isso da melhor maneira possível e ele ainda sentir que não virou mais um na multidão, que não virou mais um no salão, que não virou mais um banner jogado na minha imobiliária. Acho que esse é o caminho. É o que a gente tenta fazer.
E o futuro do corretor de lançamentos? Como é que você vê nos últimos 10 anos? Evoluiu a profissão? Hoje é um corretor diferente. Como é que vai ser no futuro?
Eu acho que, embora tenham muitos entrantes, de certa forma vai acontecer um pouco como a história que eu te falei da seleção natural. Já acontece, né, há muitos anos, mas da seleção natural do incorporador também. Então, quer dizer, o cara vai ter que ser cada vez melhor, cada vez mais preparado para fazer suas vendas, para ter sucesso. A tecnologia ajuda em muitos aspectos, mas atrapalha em muitos aspectos também, porque o corretor eu vejo muitas vezes ali perdido no que está fazendo e com foco no produto e não no cliente, ou foco em mais de um produto, então acaba se perdendo também. Então, na minha visão, cada vez mais, o futuro do corretor é encontrar um lugar em que ele é bem tratado, seja house, seja não house, seja encontrar um lugar em que ele tem qualidade de trabalho, porque ele passa muito tempo. A verdade é que, cara, o corretor passa muito tempo trabalhando, segunda a segunda muitas vezes, enfim, então ele passa muito tempo ali. Então, que ele tenha a melhor qualidade possível, né, de trabalho, mas focar no trabalho que ele está fazendo e entender o cliente e focar numa região, não ficar perdido em meio às tecnologias. E muita coisa que ajuda, né? O cara que sabe usar Instagram, o Rodney, que eu tava brincando lá com você, por exemplo, sabe usar bem as redes sociais aí, outros.
É um diferencial.
Sem dúvida, é um diferencial. E a gente tenta passar isso para eles através do CRM também, para que eles usem cada vez mais isso aí. Então, na minha opinião, é uma profissão que nunca vai deixar de existir, nunca vai ser substituída por um robô, nunca vai ser substituída por nada disso, porque ela mexe muito com a emoção. Então, talvez uma análise de crédito, que me perdoem os analistas de crédito, uma análise de crédito talvez um dia possa ser substituído por um trabalho binário. Né? Esse aqui, o comportamento de consumo dele é de risco ou não de risco, então tal, tal, tal. Então, o algoritmo. Agora, o algoritmo não entende se você chegou num plantão achando que uma planta de dois dormitórios compacta de 30 metros te atende e aí o corretor sentiu que não, que você precisa que tem um outro produto que talvez te atenda melhor, ou que você chegar e quiser um outro produto e o corretor saber que é aquele que vai caber no seu bolso e ajudar aquela família e trazer você até o plantão. Porque quando a gente fala de Minha Casa Minha Vida, tem uma coisa que a gente vê bastante, Sérgio, que é o seguinte: muitas vezes o cliente que vai até o plantão, ele não sabe que ele pode comprar. Às vezes num ponto avançado, num approach, num Facebook e tal, o cara curte ali porque acha bonita a imagem e tal, mas na cabeça dele, dependendo, principalmente um HIS e tal...
Ele não faz ideia que ele pode.
Na cabeça dele, faz, pô, lindo e tal, não sei o quê, mas cara...
Não, não isso, é para mim, né?
Isso não é para mim. E algoritmo nenhum vai chegar pro cara e falar: não, calma aí, ó, peraí, ó, a tabela aqui é 2080, você tem 24 meses para pagar a tua entrada, o INCC é até aqui, até tal, não sei o quê. Então, isso não vai ser substituído. Então, o corretor que souber fazer sua carteira de clientes e focar. Sérgio, eu vejo o corretor muito sem foco e fica girando em círculo e aí perde tempo, e tempo é dinheiro. Então, ele tem que... Sabe, eu vejo muito isso, aquela história do o melhor lead é sempre o próximo. Isso tem sido um problema, porque virou uma fábrica de lead, né? A droga do corretor moderno, o lead, né? E aí o cara fica sempre focando no próximo lead e não atendeu a demanda daquela família ainda, né? Então, que vai tomar a decisão de compra mais cedo ou mais tarde. Então, fazer uma gestão disso e poxa, não só a Drive, todas as imobiliárias fornecem uns baita CRM pro cara, claro, pro cara, né, ter um acompanhamento ali, o cockpit do cliente, ter um acompanhamento da temperatura de compra desse cliente. Então, tem que se profissionalizar nesse sentido, e eu sinto que está caminhando sim nesse sentido, salvo os entrantes que ainda tem, né? Como em todo mercado tem muito curioso, o corretor eu sinto que está cada vez mais preparado.
É, como você falou, e eu sempre falo que o corretor que trabalha com lançamentos, ele tem que agregar valor no processo de compra do cliente. Ele não tem que ser só mais um número na roleta, ele tem que agregar valor nesse processo, porque senão ele vai ser substituído por um colega que vai entrar, como você falou, com mais bagagem. Agora você citou Minha Casa Minha Vida, né? A gente fala bastante no termo Minha Casa Minha Vida, que não existe mais, agora é programa Casa Verde e Amarela.
Vício de linguagem.
O cliente ainda fala Minha Casa Minha Vida? Quanto tempo você acha que vai demorar para o cliente chamar de Casa Verde e Amarela?
Não sei. Eu não consegui parar de chamar de Minha Casa Minha Vida ainda, mas é vício de linguagem nosso.
Eu vejo algumas incorporadoras trabalhando as duas logomarcas ainda.
Cara, a gente ainda faz isso em alguns
projetos.
Não dá
para abrir mão do Minha Casa Minha Vida.
Por enquanto, não conseguimos ainda. É uma marca que ficou muito forte.
Dois anos? Faz quanto tempo?
Acho que fazem dois anos que está com Verde e Amarela. Independente de gosto, né? Se gostou do nome. Se não gostou do nome, acho que o que acontece é que foi um plano
vencedor
demais ficou tão intrínseco, né, no nosso mercado e na cabeça do cliente que não tem como não usar. Agora, tem produtos, por exemplo, que se enquadram no Minha Casa Minha Vida, mas a gente não usa o logo. Está na história das nuances também,
sim,
que às vezes
é
aquele cliente que, pô, não, Minha Casa Minha Vida, eu tô acima disso, estou diferente disso, enfim. Então,
aí é outra estratégia.
É. Mas a gente ainda usa os dois em alguns, viu? Que o cara pode pensar, pô, mas o que é Verde e Amarela? Não sei por quanto tempo vamos usar ainda. Eu ainda falei bastante Minha Casa Minha Vida aqui, né?
Não, eu também falo, mas além de ser, sai mais naturalmente e ser sonoro, sim, mais fácil de falar, o cliente ele percebe muito mais, né? O cliente ele tá mais ligado ao termo Minha Casa Minha Vida. Bruno, estamos chegando ao final aqui da nossa entrevista. Muito legal conhecer a sua trajetória, o seu papo, toda a sua história dentro do mercado imobiliário. Um papo muito legal.
Obrigado.
E agora eu quero que você deixe uma mensagem final, um recado aqui para toda a nossa audiência que está nos ouvindo, a audiência grande aqui
bastante
do Vem Pra Mesa.
Cara, Sérgio, obrigado pelo convite. Convite nada, agora eu vou falar aqui. Convite nada, eu sou cara de pau, com um bom vendedor aqui. Ó, nada vem de graça, né, cara? Eu propus pro Sérgio aqui de bater o papo. Então, a cara de pau mesmo, mas obrigado aí pelo bate-papo. Eu costumo falar muito pro meu pessoal, cara, independente de estar na Drive ou não. O que eu digo é o seguinte, cara, para o corretor, seja na verdade você quem for, corretor, coordenador, gerente, marketing, não importa o que você está fazendo, existe uma janela de oportunidade tremenda no mercado, que tem uma série de fatores externos, momento da economia, fim da pandemia, enfim, então tem uma série de fatores, como eu falei, esse senso de oportunidade do cliente, de ainda conseguir preços interessantes e tal, enfim. Então existe uma janela de oportunidade muito grande se abrindo para o mercado inteiro. O que eu costumo dizer para minha equipe, embora possa parecer um tiro no pé, eu falo, cara, se vocês não vão entregar, não é 100, é 200% da sua energia, da sua determinação, para nossa operação, para o que você está fazendo aqui, entrega então em outra imobiliária, vai para uma house, entrega em algum lugar, porque vai perder tempo, e tempo é dinheiro, e vai perder a janela. Então se estabeleça, seja numa agência, numa imobiliária, numa incorporadora, aproveite a janela de oportunidade do mercado e se estabeleça, porque essa janela ela costuma abrir e fechar. Eu nesse tempo de mercado aí já presenciei algumas aberturas e fechamentos de janela. Então vai para cima e, como eu costumo dizer, tem uma frase que eu falo bastante, nada resiste ao trabalho. Então é o que eu acredito, foi assim na minha vida. Eu sempre trabalhei muito e consegui as coisas cedo, porque comecei a trabalhar cedo e sempre trabalhei demais e sempre entreguei 200% da minha energia. Então escolhe a história do foco, escolhe um lugar, seja onde for, e entrega 200% da sua energia que vai dar certo, e o mercado ele tá muito frutífero, tá muito propício para isso. Então tá no lugar certo na hora certa. Aí agora depende de você.
Muito bom, Bruno. Excelente. Legal. Obrigado. Pessoal, é isso. Semana que vem tem mais. Tchau.